Igreja, nossa, tem vocês aqui atrás também, então, ficar esperto. Bom, queria começar pedindo perdão primeiro, não recebi o e-mail que falava que para ser pastor aqui tem que ter iPad, eu trouxe um papel e um lápis aqui, então, desculpa não estar acompanhando a caminhada tecnológica aí. Eu trouxe um iPhone, se serve para controlar o tempo. Primeiro é um prazer e um privilégio poder estar aqui na minha igreja, poder pregar aqui. Eu acho que as únicas outras vezes que eu tive aqui na frente era para fazer algum tipo de palhaçada, de besteira, esquete, coisa para os jovens, adolescentes. Então é um prazer e uma honra poder estar aqui na igreja, especialmente nesse dia em que eu vou falar sobre o ministério do meu pai. Então, muito obrigado. Eu não sei por que que vocês tiveram essa ideia, mas, né, agora já era. E eu estava lembrando hoje do dia que meu pai me ligou. Falou: filho, como é que está aí a situação de férias, tal? Você acha que você consegue tirar umas férias do trabalho em abril? Eu falei: pô, pai, acho que dá, tal, mas, né, por que abril? Ele falou: ó, vai ter o culto. Aí me perguntaram, né, se tinha alguém que eu gostaria que viesse falar. Aí eu estava esperando que ele falasse alguém de nome, assim, uma coisa importante, né? Eu falei: pô. Aí ele falou: você não quer vir aí? Eu: mas por quê? Daí, você pregar lá. Eu falei para ele, acho que: pô, obrigado, pai, que honra, né? Tentando manter o semblante, mas por dentro eu estava sem pressão nenhuma, né? O pior é os capitão óbvio, né, que vem falar com você: pô, você vai pregar lá no negócio do seu pai, né? Você deve estar nervoso, né? Né? Nem um pouco. Mas queria avisar vocês também, né? Estou começando no ministério aí há alguns anos, e uma das minhas preocupações é que eu colocasse o povo para dormir aí. Então, parte da minha preparação, eu fiz um estudo aprofundado sobre a relação entre a perda de salvação e o dormir no culto. É verídico, teologicamente embasado. Inclusive, o pessoal da AD Santos, a gente já está negociando a publicação do livro. Se vocês quiserem, eu posso fornecer o material depois. Então, toma cuidado aí. Mas, enfim, né? Tem o lado bom de estar pregando nessa ocasião especial, porque se me der um branco, eu só fecho o olho, dou uma baixada, o pessoal vai achar que eu estou emocionado. Então, dá para disfarçar desse jeito, né? Ai, ai, eu tô, não sei se vocês notaram, eu tô bem nervoso. Então, se vocês não se importam, eu gostaria de orar, porque eu tô precisando agora de uma oração, então pedi pra igreja orar comigo aqui, tá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse privilégio, obrigado porque eu posso estar aqui celebrando essa data tão especial na vida do meu pai, da minha família, da minha igreja, Pai. Eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo fale apesar de mim, Pai. Que os corações estejam abertos e prontos para ouvir a tua palavra, ouvir a história do teu servo, Pai, que, meu Deus, que possam ser inspirados, meu Deus, a te servirem com amor, te servirem com afinco, te servirem com excelência, meu Deus. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Não sei se vocês viram ali na entrada, o pessoal fez um trabalho muito bonito contando a história do ministério do meu pai, o timeline. Se você não viu, eu vou tentar contar rapidinho a história da vida dele. Ele é filho do Tito Américo e da Dona Isis, nasceu no Rio de Janeiro. Rodou pelo Brasil muito novo, do Rio Grande do Sul até a Bahia. Meu avô era militar, então pingava de lado em lado. E aí, quando ele tinha uns 8, 9 anos, veio para Curitiba e meu avô ficou por aqui, então ele cresceu aqui em Curitiba. Foi membro da PIB, conheceu minha mãe guri. Eu imagino que ela devia ser só a irmã chata do amigo Luiz dele, na época, né? Depois ela acho que deu uma. Não, né? Não, ele gostava da mãe já. Mas teve essa história. Minha avozinha é uma senhora muito crente, foi diaconisa da igreja há muito tempo e ela prezava por passar a palavra de Deus para os filhos. Eu lembro dela contar a história. Eu não lembro em que cidade que era, mas era um finzinho de mundo na época. Que eles tinham que caminhar muito, eles tinham que caminhar alguns quilômetros em estrada de terra. Então ela levava uma bolsa grande com o par de sapato limpo. Então era o par de sapato para caminhar na estrada, daí eles chegavam na estrada de chão, chegar na estrada de chão, daí eles botavam o sapatinho limpo para ir para a igreja. Então, cresci ouvindo essas histórias, né, o valor que a minha avó teve na vida dele. Ele cresceu, pelo que eu vejo, pelo que eu ouvia, tem muita semelhança à adolescência do meu pai e a minha, porque a gente cresceu dentro da igreja, os nossos amigos eram da igreja, a turma dele tinha um apelido lá, os terríveis, os bandidos, olha só. Tinha a turma dele lá, diz que o zelador era o cara que mais gostava deles lá na primeira. Eles deitavam e rolavam lá. Era uma turma... Mas assim, por mais que eles aprontassem, e o que eu vejo, tem alguns dos meus amigos aqui no cantinho, a gente aprontava também. Mas a gente cresceu na igreja, tinha um freio espiritual, uns anjinhos que foram colocados especialmente no lugar, que evitaram que a gente fizesse muita besteira. Então a gente aprontou, mas não aprontou tanto, né? E é uma coisa que eu sempre falo para os pais. Meu pai bateu o pé, foi muito chato, e ele me trazia para a igreja arrastado, amarrado se precisasse. E graças a Deus por isso, porque eu fui protegido de tanta coisa ruim. E eu lembro, ano passado, no casamento do Jarba Júnior, a gente conseguiu juntar a nossa turma, e uma das coisas que a gente estava conversando era sobre isso, sobre hoje a gente mais velho, vendo tudo que o mundo oferece, a gente falava, cara, enquanto a gente estava junto, a gente não aprontou. Então, isso é uma coisa legal que eu vejo, que a gente teve em comum. A gente aproveitou, deu umas aprontadas, mas graças a Deus não foi nada demais. Passou a adolescência do meu pai, foi, fez o vestibular de engenharia na Federal, passou lá. Né, eu acho que o pai, ele fez o curso de engenharia com especialização em truco na época, né? Mas acho que ele não era bom estudante, porque ele não sabe jogar nem um pouco de truco. E fez lá, né? Só que aí, o legal da história do meu pai é durante esse tempo da faculdade, em que foi ali que ele foi chamado para o ministério. No PV, em Castro, né? Na fogueira. E ele, acho que ele estava sozinho. Foi depois que rolou tudo, ele ficou na dele lá. E ele fez uma oração para Deus, assim, consagrando a vida dele para Deus de novo e falando, Deus, se é isso que você quer, então vamos fazer acontecer. Né? Imagino, fico tentando imaginar, eu não pude conhecer o meu vô Tito, mas o pessoal fala que eu sou um gentleman, como ele, assim. Bem, um senhor muito educado, ele é militar, é mais grosso que junta destroncada. Mas imagino meu pai chegando para ele falando, né, pô pai, quero ser pastor e tal. Acho que eu me lembro de uma história que primeiro ele falou, que bom, filho. Pô, mas e aí, o que você vai fazer o resto da semana? Porque pastor só trabalha domingo, né? Não faz mais nada. Mas aí, quando meu avô viu que o negócio era sério e ele estava pensando em largar a faculdade para fazer seminário, ele bateu o pé e falou, não, você vai terminar a engenharia primeiro. Meu pai honrou a vontade do pai dele, terminou a engenharia, e assim que ele terminou, ele puxou o carro, foi para o seminário. Foi lá para o Rio. Ele já namorava com a minha mãe quando ele foi, passou um ano e meio lá, casaram. E aí começa a história dele, é uma parte que eu tenho, me relaciono muito com ela. Assim. Meu pai, formado em engenharia, tinha uma carreira pela frente, mas Deus chamou ele e ele obedeceu. A minha mãe, dentista, trabalhava em consultório, estava bem, dava aula na PUC, tinha uma carreira pela frente, e trocou isso para casar com um seminarista, que não tinha de cair morto, professor particular de física e matemática, ele dava os pulos dele para se garantir lá, e a minha mãe, acho que você foi trabalhar em Madureira, né? Subúrbio do Rio lá, arrancar os dentes do povo lá em Madureira. E não foi fácil, mas Deus sempre cuidou deles, e foi legal ter crescido assim, ouvindo essas histórias de como Deus cuidou deles. Não sobrava, mas nunca faltou nada. Deus sempre proveu. Aí, depois de muito estudo, ele foi reconhecido pelo empenho dele e ofereceram uma bolsa de estudos para ele ir para os Estados Unidos. Eles oraram, buscaram a vontade de Deus e entenderam que era isso mesmo. E se mandaram para lá. E assim, quando a gente ouve isso, a gente tem, às vezes, uma visão de um glamour, que é ir para os Estados Unidos. Ah. Só que eles foram, não falavam a língua, não tinham nada no bolso, E a bolsa era condicional. Meu pai tinha que manter uma média 8. Se ele não tivesse essa média, ele perdia a bolsa. Então imagina, eu me coloco agora como pai de família, e por ter passado uma situação muito parecida, tirei minha mulher do conforto, do cuidado do pai dela, trouxe ela para o Rio, já dei uma judiada nela, agora vou levar ela para outro lado do mundo. E aí? Então o cabelinho dele começou a ficar ralo naquela época já. Mas ele foi, e Deus foi fiel. Eu lembro deles contarem que eles iam jogando as moedinhas, o americano adora moeda, você sempre vive com o bolso cheio. Eles jogavam e vira e mexe, somava o suficiente, dava para ir tomar um sorvete, era o programa deles, tomar um sorvetinho com as moedas que sobravam. Mas Deus abençoou, eventualmente surgiu uma oportunidade, uma igreja grande lá ofereceu para ele a chance de começar um ministério do zero com hispânicos. E começou lá, e lá ele teve uma experiência não só de trabalho, mas também ele teve um mentor. O pastor lá realmente botou ele debaixo da asa dele, chamava ele para as reuniões do staff, e começou a mostrar para ele, acho que um mundo do pastorado que acho que ele não conhecia ainda. E ajudou a abrir os horizontes. Aí, finalmente, surge o convite para ele vir para o Bacacheri. Isso foi em 88. Eu tenho vagas lembranças daquele tempo. Eu lembro que teve um dia que meu pai arriscou tirar a barba dele, ficou só de bigode, matou minha irmã de susto. Aí ele tirou o bigode e tal, a gente estava numa outra casa. Mas enfim, chegamos aqui no Bacacheri. E o resto é história, e muitos de vocês já conhecem. 24 anos já, hein, pai? Então, é uma história muito legal, e esse tempo em que eu tive preparando isso, foi legal para mim, porque eu pude olhar para o meu pai de uma forma nova. Relembrar tudo aquilo, ver os valores, como ele encarou as dificuldades, e ter vivido aquilo com ele, porque eu brinquei com ele ontem, então eu falei, pai, você reparou, 30 anos de ministério, dezembro eu faço 30. Eu meio que sou teu ministério, né? Tal. Mas eu tenho certeza que eu fui grande parte do ministério dele. Coitado do pai. Muita oração. O joelhinho dele ali tem calo já. Tanto orar por mim. Mas quando eu olho para isso, eu olho para a minha família, que está começando, meu filhinho de 1 ano e meio, E posso avaliar e ver, pô, pai e a mãe acertaram nisso mesmo. Estando no ministério, naquela correria, eu vejo, olha, aquilo ali eu achava ridículo. Não fazia sentido nenhum, mas não faz. Agora eu consigo entender isso. E disso tudo, eu lembrei de uma coisa que meu pai me falou quando eu já estava perto dos meus 20 anos. E naquela coisa de começar a tomar decisão importante na vida. E ele falou assim, meu filho, tem 3 pilares na nossa vida. E esses 3 pilares têm que estar, eles têm que estar firmes, inteiro. Se um deles estiver meio balançando, seja o que for que você está fazendo, pare. Porque não é da vontade de Deus. E esses 3 pilares são teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com a sua família e a tua chamada, o que você faz, seja seu trabalho, seja seu ministério. Mas seja o que for que você esteja fazendo, se um desses 3 não estiver legal, tem alguma coisa errada, pare. Deus não está ali. Ele falou aquilo e eu, gurizão, tentando entender, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o valor de priorizar essas coisas. Primeira parte é o relacionamento com Deus. Quem conhece meu pai sabe que ele não é desses crentão, cheio de chavão, e né, falar os evangeliquês. Ele não faz muito tipo, ele é mais na dele e tal, ele dá um aleluia, glória a Deus, tal, tranquilinho assim, né? Ele é bem na dele. Às vezes o pessoal imagina pastor, aquela coisa, com as marcas de suor no sovaco aqui, né? Ele está aqui sossegado, quando muito ele, aqui. Então ele não faz muito estereótipo. aquela coisa que você imagina que o pastor seja. Porém, eu nunca tive dúvida do compromisso e do relacionamento do meu pai com Deus. Mesmo quando eu não queria saber de Deus. Mesmo quando eu achava que Deus era essa... Ah, Deus está lá, nós estamos aqui, vamos embora. Eu nunca tive dúvida disso. Eu sabia que ele levava isso muito a sério. Era comum para mim chegar em casa, acordar de manhã cedo, passar e ver meu pai lendo a Bíblia. Mas ele não estava só lendo, ele estava tendo o tempo de devocional dele. Ele ia para um canto, a sala da frente da nossa casa, às vezes. Eu cresci vendo isso, ele orando. Lembro dele muitas vezes, dá uma sumida, cadê o pai? Ah, ele, agora, mais pro final, fui para o Jardim de Jesus, que tem lá, ele vai, dá uma caminhada. Mas eu cresci vendo isso, eu cresci ele priorizando o relacionamento dele com Deus. Ele lendo a Bíblia não só para preparar o sermão, ele lendo a Bíblia porque ele estava falando com Deus ali. Nós, pastores, muitos de nós caem numa rotina. É muito fácil a gente cair na rotina do ministério, de prepara EBD, faz aconselhamento, e a pregação e tal. E a gente acaba não separando tempo para nós. Tempo nosso com Deus. Mas eu lembro do meu pai priorizar isso. E é um negócio que constantemente bate na minha cabeça quando eu não priorizo esse tempo. Eu lembro dele. Lembro de ver ele tirar um tempo, desligar o telefone, dar uma sumida e ter um tempo com Deus. Família. Eu tenho certeza de que hoje a gente não ia estar aqui celebrando esses 30 anos se meu pai não tivesse priorizado a nossa família. A minha infância não foi uma infância comum de ter o pai que trabalha, cumpre o expediente das 9 às 6. Eu sei que à noite ele vai chegar, a gente vai dar uma jantada, de repente a gente faz um programa. Fim de semana, sossegado, vamos descer para a praia, vamos embora. Tem jogo de futebol. Eu não tive isso. Primeiro porque fim de semana meu pai trabalha. Então eu lembro muitas vezes, e com carinho lembro do tio Lu, do vô, e nos meus jogos, quando eu jogava bola, eles me levavam. A minha mãe era parceira de jogo de futebol. Entendeu? A gente fazia isso. E era a realidade da vida. E apesar de não ser o comum, era como eu entendia. Porque o comum para mim era chegar em casa no almoço e meu pai estar lá. Eu almoçava com meu pai todos os dias. Para o pai não almoçar em casa, tinha que ter acontecido alguma coisa muito bizarra. Porque ele priorizava isso. A maior parte do tempo ele buscava a gente no colégio. Ele ia lá ele separava no dia dele... Por ter uma flexibilidade maior, trabalhar fora de horário, muito mais do que um normal de 40 horas por semana, ele tinha essa liberdade. Então ele tirava a sua 1h30 de almoço, buscava a gente no colégio, a gente ia para casa, tinha um tempo de família, almoçava. E eu lembro com carinho daquilo. E hoje eu odiava sentar na mesa para comer. Pô, vai passar o Globo Esporte? Não, senta na mesa, vamos comer. E hoje... eu sinto falta disso. Às vezes eu e a Iva, a gente está lá, meu, vamos sentar na mesa, né? Que coisa mais de hippie aí, ficar comendo no sofá. Vamos sentar na mesa com uma família, né? É muito importante. E agora com o Mateuzinho, eu quero fazer a mesma coisa. Quero sentar na mesa e ter esse tempo. Porque eu guardo com muito carinho aquele tempo de conversa, de briga, de discussão, de chorar, de se alegrar. E depois disso tinha cultinho. Que também, olha, Deus abençoe o pai e a mãe pela paciência deles. Que como a gente rateava com o cultinho. Mas depois do almoço tinha cultinho. Então, apesar do meu pai não estar em casa, como a maioria dos pais normais, ele nunca foi um pai ausente. Ele sempre esteve lá. Eu que era um filho desinteressado, muitas vezes. Coitado dele, que o que ele tentava era que nem tentar tirar água de pedra. Só se fosse Moisés, tivesse cajado para dar lá. Porque para falar comigo e sair alguma coisa. Mas ele nunca desistiu. Eu lembro ficando mais velho. Chegava em casa à noite. O pai dorme tarde, eu também. Então era no sofazão. Requentando umas comidas. A gente já tinha jantado. Os dois têm alma de gordo. E agora eu estou ficando com o corpinho também. Requentava uma janta. Fazia um jabá. Pegava a Coca Light do pai lá. Assistia um... Jornal da Globo. E aí, filhão? Como é que está a faculdade? O que você está pensando em fazer? E o namoro? Sempre foi um pai presente. Sempre priorizou nossa família. Com coisas simples. Eu podia ligar a hora que fosse. E ele podia estar fazendo o que fosse. Ele já tinha dado ordem na secretaria. Se for alguém lá de casa, pode transferir. Sempre atendia o telefone. Podia estar num aconselhamento, um negócio pegando fogo. Eu não lembro de um dia que meu pai falou que não podia atender. Se era uma situação, era tipo, filho, estou atendendo. Tá, ligo depois, desculpa. Ele estava lá. Eu sabia que se eu precisasse, meu pai estava lá por mim. E eu tenho convicção da afirmação que eu fiz no começo. Porque se em casa o negócio não tivesse equilibrado, e olha, ele, o esforço todo que ele colocou ali, tinha dificuldade ainda. E isso afeta no dia a dia. Se ele não tivesse priorizado a casa, se ele não tivesse priorizado o relacionamento com a minha mãe, eu duvido que ele tivesse chegado aqui. Pelo menos chegado aqui inteiro como ele está. Com saúde, um ministério que, pô, enche o coração de alegria. Eu lembro, a gente falando, eu lembro quando a gente veio nesse salão, fez o primeiro teste, que o palco foi ali no fundo. E acho que se a gente cobria o meio disso aqui, era muito. E agora eu vim aqui, esse bando de gente aqui, me dá o palco desse jeito. Eu lembro que o palco antes era aquele tablado, a gente tentava ficar pulando de skate ali, o negócio. Hoje, tentar de skate isso aqui, judiação, né? É tão legal poder ver isso. E eu sei que é porque, primeiro, a vontade de Deus. E segundo, que, com certeza, ele saber que em casa as coisas estavam certas, ele tinha paz de estar ministrando aqui na igreja. E, por fim, o comprometimento que ele tinha com o chamado dele, com o trabalho dele, com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Eu vi meu pai trabalhando em diversas situações e circunstâncias. Eu vi meu pai como pastor de uma igreja pequena, de cento e poucas pessoas, era uma igreja de famílias, todo mundo se conhecia. Hoje é uma igreja que não cabe os carros, tem gente que se cumprimenta, oh, que bom, prazer, seja bem-vindo. Pô, faz um ano e meio que eu venho aqui e tal. Entendeu? Mas em todas essas fases, olhando ali, eu vejo que, mesmo exercendo algumas funções diferentes, umas prioridades que mudaram com o tempo, ele continua sendo o mesmo homem. Ele continua focado naquilo que Deus colocou no coração dele. Que foi aquilo que o pastor Avelino falou. Eu sempre vi no meu pai um homem que vivia o que ele falava. Ele era comprometido com o que ele estava fazendo. Então, se ele vinha aqui na frente, no púlpito, e falava sobre vida devocional, em casa eu via ele fazendo a devocional dele. Eu via que não era só conversa. Se ele vinha aqui no púlpito para falar de vida de oração, ele estava lá em casa orando, às vezes de joelho. Chamava a família toda, vamos orar. Quando eu via ele falar de missões aqui em cima, lá em casa, a gente separava um dinheiro para dar de oferta para missões. A gente orava, às vezes vinham uns bloquinhos dos missionários, lembra? E a gente orava para os missionários lá na Conchinchina. Ou às vezes o cara que estava ali em Almirante Tamandaré, mas a gente tinha isso, a gente vivia aquilo lá em casa. Quando ele falava de evangelização, eu tive o privilégio de ver meu pai levar algumas pessoas a Cristo. De ver ele não perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Fosse quem fosse, o vizinho, o cara que trabalhava, o mecânico, sei lá. A pessoa que sentou do lado dele no avião. Se ele vinha aqui, ele pregava sobre fé, sobre ser ousado. Eu vi ele em casa, como pai de família, e como pastor da nossa igreja, nos liderando, dando passo de fé e sendo ousado em muitas decisões. Então, olhando para isso, tem algumas lições que eu tiro e que eu estou tentando aplicar na minha vida. se eu pudesse colocar em tópicos, ia ser primeiro priorizar o que é importante. Eu entendo que hoje o meu pai está aqui, a gente está celebrando 30 anos de ministério, porque ele priorizou aquilo que realmente era importante, aqueles três pilares. Ele priorizou o relacionamento dele com Deus, com a família e com aquilo para que Deus chamou ele. E quem conhece e sabe como é o dia a dia dele, o pessoal às vezes tem dificuldade de entender como é que ele consegue fazer o que ele precisa em só 24 horas. E acho que os pastores aqui conseguem entender isso também. É uma coisa sobrenatural, essa é a verdade. Deus multiplica o tempo do pastor. E ele não ia conseguir fazer isso se ele não tivesse priorizado isso. Ele teria arriado. Chegou bem perto de arriar, algumas vezes. Mas o que segurou, o que manteve ele ali firme, para não rebentar de vez, eu tenho certeza. Foi porque as prioridades estavam no lugar certo. E por mais que balançasse, o alicerce era forte. Não tinha como cair. Infelizmente, quando eu olho para isso, e tentando compartilhar com vocês um pouco do que eu vejo nessa história, o que eu tenho refletido, não é a realidade de muitos pastores e líderes. Lá nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de trabalhar mais de perto com alguns pastores e algumas igrejas, e ver que nem todos aguentam o tranco, e eventualmente eles arriam, eventualmente a igreja ria. E eu pude concluir isso de alguns, eu cheguei a ouvir isso de outros, deles falarem, meu irmão, não adianta, minha casa está uma zona aqui. Por isso que meu ministério está do jeito que está. Eu não estou priorizando minha vida com Deus. É muito triste ver isso. Então, pai, a minha oração para você é que, e para todos os outros que estiverem nessa posição, é que você priorize o que é importante. E você, pai, que eu sei, continue priorizando o que é importante. Para que você possa chegar naquele momento em que você está sentado na sua cadeirinha de praia, com o pezinho molhando, com o mar vindo, segurando seu folhetinho para entregar para quem passar, sabe? E você puder dizer com toda a segurança aquilo que o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a minha oração para você e minha oração para todos aqueles que estão no ministério. Minha oração para todos aqueles que se dizem crentes. A outra lição que eu tiro para mim é a de não confiar na força do meu próprio braço. Eu escrevi uma carta para o pai, e eu vou estragar a surpresa, não sei se acho que você não viu ainda, mas nessa cartinha eu falo sobre meu pai ser meu herói. E isso soa até meio infantil, assim. E quando eu era criança, ele era meu herói mesmo. Quando a gente é criança, a gente olha para o nosso pai, eu tinha certeza que ele era o homem mais forte do mundo. E que ele batia em qualquer outro pai, se precisasse. Né? Meu pai pode bater no seu, eu vi uma camiseta esses dias assim. Mas conforme a gente cresce e a gente começa a perceber as coisas, eu vi que meu pai era um homem comum. Que ele tinha falhas. E aí acho que é aquela fase que a gente meio que fica de, pô, meu pai é um... Né? Mas hoje eu olho para isso e até o meu entendimento do que é um herói mudou. É fácil ser herói quando você é perfeito. É fácil ser um herói quando você tem todas as aptidões necessárias. Meu pai é meu herói porque ele é um cara comum. Ele é mais um homem que está nessa terra. Ele é teimoso, ele tem o jeito dele de fazer as coisas que às vezes eu não concordo. Ele tem falhas, ele é assim. Se ele não passar desodorante, ele fede. Ele é uma pessoa normal. E às vezes a gente coloca o nosso pastor como se fosse um cara assim. Não é. Ele só foi o que deu azar. Quando Deus fez assim, vai você, tal. Sobrou para ele ali. Mas é justamente isso que me faz olhar para o meu pai como meu herói. Porque mesmo com todas as tentações, todas as provações, tudo aquilo que a vida joga nele, capacitado pelo Espírito Santo, ele consegue escolher o caminho estreito. E por toda a minha vida eu tenho visto isso. Meu pai nunca teve problema de pedir perdão. Se ele errava, ele falava, filho, errei, me perdoa. Mesmo se ele não tivesse errado, mas ele soubesse que eu estava ofendido, ele me pedia desculpa. Hoje eu olho para isso e entendo que é um sinal de humildade. Ele não se agarrava no orgulho. Eu nunca vi meu pai bater no peito, fazer pose de que ele era o cara. É até às vezes dá raiva, porque meu pai, às vezes, acho que ele até se bota meio para baixo, assim, não quer. Ele não gosta de estar em destaque. Ele, até isso aqui, se continuar demorando muito, falando muito bem dele, vai começar a ficar desconfortável. Ele não gosta disso. Acima de tudo, eu via que meu pai é um homem de fé, que teme a Deus e é zeloso pela palavra de Deus. Ele não gosta de se autopromover. Justamente porque ele sabe que a partir do momento que ele começar a acreditar que ele merece alguma coisa, vai ser o começo do fim. Ele prefere trabalhar e deixar a glória para os outros até. Se for o caso, ele precisa, deixa o irmãozinho lá, vai fazer bem para ele. E eu cresci vendo meu pai sendo assim. Então quando... refletindo nisso, aí vem aquele famoso versículo bíblico que está em 2 Coríntios 12, 10, no finalzinho do 10, que fala que quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, pai, lembra que você é só um homem que tem o privilégio de fazer a obra de Deus. Que ele nunca vai permitir que você faça qualquer outra coisa, senão a obra dele. Por fim, a lição que eu aprendi com ele também, é de que a gente tem que deixar Deus agir. Meu pai é um cara muito prático, muito pragmático. Sei que até, muitas vezes, é um ponto de atrito que pessoas têm com ele, que eu tenho com ele. Por ser engenheiro de formação, e por ser um cara com a mente desse jeito, ele está acostumado a ver um problema, encontrar a solução. E esse é o natural dele, é o instinto dele. Ele busca um jeito de resolver o problema. Se der, melhor ainda, prever o problema para não ter ele, né? Só que o problema é que no ministério, diferente da engenharia, que você lida com engrenagem, parafuso, leis da física, no ministério você lida com gente, e toda a incerteza, e toda a loucura que são as relações humanas. A imprevisibilidade do ser humano. E eu lembro que apesar de não ser a característica primeira dele, ele entende isso. E eu lembro dele ter ficado muitas vezes frustrado, ficar mal, por alguma situação que ocorria aqui na igreja, lá em casa mesmo, e que ele não tinha como consertar. Fosse um relacionamento com uma pessoa que foi quebrado, fosse uma decisão que precisava ser tomada na igreja, que ele tinha convicção que tinha que ser aquela coisa, e chegava aqui na assembleia e batia na trave. Volta para casa, vamos, né? Pensar, orar mais um pouco. Mas eu lembro que, em meio a tudo isso, eu lembro de algumas situações em que eu vi o meu pai falar, é, filho, tá com Deus. É orar e deixar Deus agir. Mês que vem, quem sabe, essa história passa aí. Quem sabe, um dia, aquele irmão, a gente vai poder sentar, conversar e se resolver. Mas eu não lembro muito de ver meu pai insistindo numa coisa. A não ser que ele tivesse convicção que era vontade de Deus. E se ele visse, se ele percebesse que havia alguma coisa que estava travando, ele parava. E falava, bom Deus, não vou ficar que nem barata tonta aqui, besouro, que vira de costas e fica com o bracinho lá. Vai, faz o teu negócio aí, eu vou ficar quietinho. Por mais difícil que fosse a situação, eu tive o privilégio de ver meu pai entregar esse controle para Deus. E o mais legal de ver é que, quando ele fazia isso, pô, era só o que faltava. Deixa Deus agir que as coisas acontecem. Ele faz a vontade dele. Eu imagino ele lá no gabinete dele, sentado, pensando e fazendo aquele... Por que que eu não pensei nisso antes? E aí, por fim, ser fiel ao chamado. E eu acho que isso é o que... Tudo que eu falei está contido dentro disso, de ser fiel ao chamado. Que vejo, o chamado dele é muito mais do que só ser pastor. Primeiro, ele tem um chamado como cristão, como discípulo de Cristo. Depois ele tem um chamado como sacerdote do lar dele. E aí então ele tem um chamado para pastorear a igreja de Cristo. Para pastorear a igreja batista do Bacaxeri. E eu lembro que... Eu lembro de ver como as pessoas tinham uma percepção do meu pai, e até hoje, que não condizem nada com quem ele é. Às vezes que ele está aqui na frente, de terno, gravata, fala eloquentemente. O pessoal acha que ele é um cara sisudo. Ou às vezes, na hora de tomar uma decisão, meu pai é um cara muito firme, convicto naquilo que ele acredita. E uma das histórias que eu lembro, assim, de surpresa do pessoal, eu falei, meu, mas é, esse é o normal dele. Foi num acampamento de jovens. Eu não estava lá, eu queria muito ter visto essa cena. Que... Por alguma razão, uns frescos que estavam lá resolveram ir no shopping passear. E saíram no ônibus e foram passear no shopping. E daí caiu um pé d'água no acampamento, uma turma lá no acampamento, o ônibus chegou. O ônibus chegou, na hora que a porta abriu, o que voou de água e lama no pessoal que estava saindo do ônibus, foi uma guerra de lama e água. E adivinha quem que estava puxando a bagunça? Era o meu pai. Lutando com o pessoal, caíram na lama, e o pessoal depois falando, cara, você não acredita, pastor Silvado é doidão. Veja, ele pegou fulano, jogou no chão, eles ficaram rolando na lama. Eu falei, meu, mas o meu pai é esse cara, ele um cara que tem um humor bobo, ri de umas coisas, às vezes, que só ele está rindo lá em casa, todo mundo está tipo, putz, pai. Ele é o cara que vem, você está, pô, ali em casa, sossegado, sem camisa, e ele está tirando a mesa. Ele fez isso hoje até. Eu falei, pô, só o pai mesmo. Com o balde de sorvete, ele vai e esfrega nas suas costas, assim, só para... Bem Joselito, assim. Mas é meu pai. É quem ele é. E é legal porque, nessa caminhada do chamado dele, ele não deixou de ser quem ele é. E as pessoas que andam perto, que conhecem ele, sabe... Que ele é bobo, que ele gosta de dar risada. Qualquer desculpa para dar risada com ele, na verdade, é... ele é assim. E ele foi fiel a quem ele era e a quem Deus queria que ele fosse. Eu acredito que isso é grande parte do que a gente poderia chamar de sucesso dentro desse ministério. Mas o grande lance foi que ele entendeu isso. Que ele entendeu que primeiro... ele tinha que atender ao chamado dele como indivíduo, como cristão. Conforme eu fui preparando isso aqui, foi um... Deus foi trabalhando no meu coração e foi um... foram momentos de autocrítica. Eu estava me perguntando, e eu espero que isso ocorra com você também hoje. Você tem respondido ao chamado que Deus tem para a sua vida? Você é um servo fiel a Deus? Você tem priorizado o que é importante? Aqui na igreja, o povo que está na igreja, é tão fácil a gente cair num ativismo. E fazer, fazer, fazer. A gente está tão preocupado em fazer o ser, fazer o cristianismo, muitas vezes a gente esquece de ser cristão, né? Fica tão ocupado com as obras, só que uma fé sem obras é morta. As obras sem fé são religiosidade. Não passam de um misticismo. Você, de repente, caiu nessa armadilha que o inimigo armou para a gente, dentro da igreja, de estar servindo, fazendo, 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 mas não sendo? Você tem vida devocional? Você para para ler a palavra de Deus, para ouvir Deus falar contigo, e especificamente na sua vida? Aos pastores que estão aqui hoje, você separa esse tempo de verdade? Porque muitas vezes a gente está lá e as pessoas têm uma expectativa em relação a nós, de como a gente deve ser, como a gente deve falar, o que a gente deve fazer, mas quando não tem ninguém olhando, a gente é tudo aquilo que esperam que a gente seja, ou a gente busca ser isso mesmo? A gente prioriza desligar o telefone, desligar o computador, se esconder se for preciso, só para poder ouvir Deus falar, e não aqueles membros chatos que ficam na tua orelha o tempo inteiro, pastor, 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 pastor. Mas aqui não tem ninguém assim, né? Eu sei que não tem. Aos vocacionados, aqueles que foram chamados, e eu sei que tem gente pra caramba aqui, que Deus chamou para o ministério, e você está dando uma de Jonas, primeiro cuidado, porque o peixe está vindo. Ele vai te engolir. Eu mesmo fugi por muito tempo. Deus me chamou para o ministério, eu tinha 14 anos de idade. E eu fugi desesperadamente, porque eu falei, eu não quero ser pastor. E eu sou pastor agora. E o grande lance, eu era um nó cego. Essa era a verdade. Porque por mais que eu gostasse de algumas coisas, e que eu tivesse um pouco de prazer em alguma atividade, alguma profissão que imaginava, aquilo não me satisfazia. Porque Deus já tinha me chamado para uma coisa, e não adiantava eu querer ir naquela outra direção. Não ia dar certo. Não sei se você hoje consegue entender isso. De que, na verdade, falta, não é suficiente, tem alguma coisa a mais. Meu irmão, se você se sente assim, em nome de Jesus, larga a mão de ser besta. Para de ficar nadando contra a corrente. A vida dentro da vontade de Deus é tão melhor. É tão bom. É uma loucura, de certa forma. Porque você escolhe trocar o certo, que a sociedade diz, pelo incerto de Deus. Muita gente fica com medo de assumir o seu chamado por causa de dinheiro. Como é que eu vou ter sustento? Tem muito pai. Nossa, isso me deixa louco. Eu trabalho com adolescente e jovem. E tem uns pais que são... Pô, são, eles servem de instrumento do capeta na vida dos filhos. O filho tem chamado, quer trabalhar. E os pais, crente encardido, está na igreja há mil anos. E fica, não, filho, imagina você fazer isso. Deixa isso aí para o Silvado lá. Não, vai lá ser advogado, médico. Para. Você tem medo de estabilidade, de que você vai morrer de fome? Quem melhor do que o dono de todo o ouro e de toda a prata para te sustentar. Você tem... Pô, muita gente, né? Pô, não tem um plano de carreira, né? Onde estarei daqui 5 anos? Odeio essas entrevistas. Onde você se vê daqui 5, 10 anos? Meu irmão, quer um plano de carreira? Quem melhor que o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, para dizer, meu irmão, teu plano de carreira está feito, está sossegado. Que esse plano de carreira é bom, perfeito e agradável. Então você, vocacionado, você que foi chamado para o ministério, que está meio assim, a história do meu pai serve de exemplo. Ele não é ninguém especial, de novo, pai. E ó, eu amo você, não estou te botando para baixo, tá? Mas serve de exemplo. Não ele como exemplo, mas exemplo de que Deus, ele cuida, ele é fiel. Você não vai, talvez você não nade em dinheiro, não sobre coisa, mas nunca vai faltar. Lembra daquela história do profeta? Quando ele pediu para a viuvinha lá fazer um bolinho para ele e tal, e ela tinha um fio de azeite, um pouquinho de farinha, ela falou, ah, eu e meu filho, a gente ia comer isso aí e esperar morrer. Mas ela foi fiel, porque ela entendeu que aquela era a vontade de Deus, que ela cuidasse do profeta, e o que, que o profeta profetizou na vida daquela mulher? Nunca vai faltar. Ele não falou que estava transbordando, mas nunca faltou para ela. Então, vocacionado, a minha palavra para você, e eu vou tentar ser, eu não sei como falar isso de outro jeito, tira o teu traseiro da cadeira e vem para a Seara, pô. Bora trabalhar. Desliga esse teu GPS da vida e deixa Deus navegar a sua vida. Ele é o melhor navegador, muito melhor que o Garmin. E a voz dele não é chata. E talvez você está aqui e você não seja um vocacionado. Você não seja a pessoa que olha para o ministério. Mas você é um cristão. Você é chamado igual, meu irmão. Você é chamado para cumprir com a grande comissão na sua empresa, no seu escritório, na sua clínica. Você tem cumprido com o chamado? Você lembra qual que é a grande comissão? Fazer discípulos, batizar e ensinar. Você tem feito isso? Você acha que é só a responsabilidade do pastor e do seminarista, discipular? Discipular é muito mais que uma sala de aula, que um bate-papo. Discipular é vida. Jesus passou mais tempo andando com os caras e sendo amigo deles, do que ele passou sentado, tendo uma aula formal. Eles viviam a vida juntos. Pô, ele falou que os discípulos eram amigos dele. Como é que você está vivendo sua vida, meu irmão, se você diz que segue a Cristo, se você diz que acredita nele, e você não vive a tua vida desse jeito, você é um mentiroso. Você é só um religioso. Talvez você esteja aqui e você não entre em nenhuma dessas categorias. Talvez você esteja aqui por educação, que alguém falou que essa é uma parada legal. Deus tem um plano para a tua vida, e Ele quer trabalhar, Ele quer ter um relacionamento contigo. A vida com Deus, fazendo a vontade de Deus, ela é muito melhor. Porque por mais que a gente planeje, por mais que a gente tente entender, nós somos humanos, nosso conhecimento é limitado. E Deus tem um plano, de novo, que é o quê? Que é bom, perfeito e agradável para a tua vida. Então não perca a oportunidade de viver a vida plena, de viver aquilo para que você foi criado, para que você existe. Você existe para isso, para servir a Deus. E não tem coisa melhor. Meu pai é um homem comum e cheio de falhas. Porém, ele tem permitido Deus usar a vida dele para fazer grandes coisas. Ele tem um coração que está disposto a servir. Eu sei bem que meu pai, ele não quer, e ele não gostaria que a gente olhasse para ele como se ele fosse um grande homem.
Não, pastor Silvado.
Ele não gosta disso, ele não quer isso. Ele não faz o que faz por isso. Mas eu tenho certeza que ele ficaria honrado se a gente olhasse para ele como um servo de Deus. Tenho certeza disso. Imagino que talvez seja uma das coisas que mais agrade ele. É que se alguém fosse falar quem que é o Roberto Silvado, você puder falar assim: Roberto Silvado é um servo de Deus, fiel. Ele escolheu o certo pelo incerto. Ele escolheu, junto com a minha mãe, trocar aquilo que já estava desenhadinho para fechar o olho e deixar Deus ir guiando os passos deles. E hoje, na minha vida, no ministério, eu tenho isso como motivador, é uma coisa que me ajuda. E me ajudou muito. Porque quando eu decidi seguir a Deus e largar tudo aqui e me mandar para lá, eu passei por muito perrengue também. Não é porque a gente está nos Estados Unidos que a vida ficou sossegada. Tiveram momentos que eu e a Ivy, a gente não tinha nada na geladeira e 20 dólares no bolso. E não sabia quando que ia vir algum dinheiro. Então, abria a geladeira e fazia... A gente se olhou e falou, e aí? Bom, vamos pedir carona para o cara ali no mercado, a gente compra aquelas lasanhas, vai sobrar uns 15, e a gente vê o que faz amanhã no café, né? E a gente saiu de casa com o coração apertado e, claro, estava buscando em Deus. Força para seguir. Meu, como é que eu vou continuar fazendo isso? Mas tem horas que, mesmo a gente orando, buscando a Deus, parece que não dá. Aí eu lembrava da história do meu pai e da minha mãe. E eu lembrava de como Deus tinha sido fiel com eles. E nessa história específica, quando a gente voltou do mercado com a lasanhinha congelada, tinham 3 meses de compra na porta da nossa casa. 2 caixas enormes. Isso aconteceu em 2006, e eu acho que na nossa última mudança a gente encontrou os enlatados daquela vez ainda. A gente jogou fora. Mas agradeceu a Deus porque estava lá na nossa despensa ainda. Quando eu saí do seminário e fiquei desempregado, e eu, graças a Deus, eu fui abençoado, eu nunca tive que procurar por emprego. Parece que sempre abri uma porta, pá. E eu fiquei 5 meses, eu não consegui emprego nem no McDonald's. Eu tentei trabalhar no Walmart, eu não conseguia. Não tinha trabalho. Aí, de repente, apareceu um emprego, caiu de paraquedas ali pra gente, numa área que não tem nada a ver comigo, informática, computação, o Dongle vai curtir essas coisas, coisa de fusão, aquisição, holding, tal. E eu olhei para aquela parada, demorou uns 6 meses para eu começar a entender o que eu estava fazendo naquele emprego. E eu não tinha formação nenhuma. Na hora que eu mostrei meu currículo, a menina olhou assim, formação em teologia? Eu só consegui aquele emprego porque eu falo 3 línguas. Mas até 2005 eu só falava 2, inglês e português. Só que eu atendi ao chamado de Deus, fui para o seminário, e no seminário eu fiz um grande amigo, por incrível que pareça argentino, mas grande amigo, que não falava um A de inglês. Para poder conversar com o cara, eu tive que aprender espanhol. E deu certo, aprendi direitinho. Deus estava cuidando de mim com coisa que eu nem fazia ideia. E colocou o Pato, um amigo tão querido, no meu caminho, para me ensinar espanhol. E aí, quando estava lá em casa já, a gente estava matando o cachorro a piscil já, tinha perdido o grito há muito tempo. Surgiu esse emprego, permitiu que a gente continuasse, que a Ivia começasse a estudar, porque esse foi o lance, eu fui, estudei, a Ivia trabalhou, aí eu pude trabalhar, ajudar a sustentar a casa enquanto ela estudava e se preparava para o ministério. E era Deus cuidando. Me ensinou espanhol para quando passasse aquele desespero, tivesse a única coisa que me botou naquele emprego, o fato de falar 3 línguas. O incerto de Deus vai ser sempre muito melhor do que o certo do mundo. Então, meus irmãos, o desafio que fica para nós essa noite é isso. Troque o certo do mundo pelo incerto de Deus. Queria ler um texto que foi o que mais mexeu comigo nesse processo, que está em 1 Coríntios 1, de 17 a 31. Estou acabando, prometo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ser vocacionado, atender ao chamado de Deus, não é para fazer sentido. Não é para ser limitado ao entendimento humano. Ou até mesmo às regras da sociedade. É loucura mesmo. Pai, eu vejo você dessa forma, como um louco. Eu amo você e te admiro. Eu agradeço a Deus por sua vida e vejo você como no final desse texto. Toda a glória, Pai, que foi, que tem sido e que ainda vai ser apontado para você, eu tenho certeza e eu oro para que se torne verdade cada vez mais. Toda a glória que é apontada para você, você sempre redireciona ela para Deus. Passaram-se 30 anos, e acredito que eles se passaram justamente por causa disso, Pai. E que continue sendo assim. Que o teu coração continue sendo um coração ensinável, que busca fazer a vontade de Deus, que busca honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país e por toda a terra. Que seja assim, Pai. Parabéns. Eu queria pedir para o meu pai vir aqui para frente e queria pedir para os pastores virem também. Eu queria que a gente orasse por ele, agradecendo a Deus por esses 30 e... Não sei se, né, uns 30 a mais dá, Pai. Não sei se eu estou quebrando o decoro, né, mas já era, agora já pedi. Todos os pastores aqui presentes, por favor, venham. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de orar por ele. Mas eu queria pedir, paizão, se ajoelhar, o joelhinho aguenta? Aguenta. Está calejado esse joelho já. Pedir para os pastores e para a igreja, esticar sua mão, fica de pé. Como meu pai fala, não tem nada mágico, não sai raiozinho da mão não. Mas a gente fazendo isso, a gente está colocando ele diante de Deus, mostrando para ele quanto a gente ama ele, consagrando ele a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela vida do Roberto Silvado. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem se mostrado fiel na vida dele. Através de situações, de circunstâncias, através de pessoas, através da Igreja Batista do Bacaxeri, através de todos os que estão presentes aqui hoje, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, pela tua fidelidade, te agradeço pelo teu poder, te agradeço pelo teu Espírito Santo que tem capacitado esse homem para fazer a tua obra, meu Deus. Meu Deus, a gente te agradece e a gente te pede encarecidamente, meu Pai, que o Senhor derrame toda a sua graça, toda a sua misericórdia, Pai. Que o Senhor o dê sabedoria. Que o Senhor o dê ousadia, Pai. Para te servir ainda mais, ainda melhor, Pai. Para ser um vaso nas tuas mãos, Pai. Para ser uma ferramenta, uma espada afiada, Pai. Que faz a tua obra, Pai. Que prega a tua palavra. Que discipula, que batiza e que ensina, meu Deus. E como foi falado aqui à frente, Pai, que ele seja um elemento de transformação, Pai, dessa geração, meu Deus. Nós te agradecemos pela vida desse homem. Eu te agradeço pela vida do meu pai. Pai, eu te peço que o Senhor me capacite, me ajude a ser um pouco pai como ele foi para mim, para o meu filho, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.